Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí com a saudação oficial que abre mais um episódio do nosso Cagando Regra. Esse programa feito por André Frank, sou eu. Talvez você me conheça aí dos programas que eu fiz viajando pelo mundo, mostrando algumas pautas quentes aí pelo nosso globo, que vai desde Iraque, Talibã, Afeganistão, Chernobyl, Chechênia, os Balcãs, expedição da ONU no Haiti, expedição humanitária no Japão pós-tsunami. O que mais, Felipe? Você que já apresentando aqui a turma, Felipe, que montou tudo isso, que é o responsável pela edição, pelas imagens, dessa brilhantes programas como Que Mundo É Esse da Globo News, Não Conta Lá em Casa, do Multishow, o Meme Explica lá no Futura. O que mais que a gente já montou aí nesses anos?
Ah, muita coisa. Tem coisas impronunciáveis em público também, de coisas que eles trabalham em off que não dá pra falar. Tem uma porra de coisa aí. Tem novidade vindo importante. Tem novidade boa vindo, chegando aí, né?
Prepara o coração, porque tem lacre vindo, amor, de foguete.
Tem Meme Explica eleições esse ano. Tem várias coisas maneiras acontecendo aí. E mais importante de tudo, eu editei a temporada. Assim, o único motivo de eu estar aqui, ter participado da temporada Que Mudei Esse da Ucrânia, né?
Verdade. Foi Ucrânia, quando ela Não Conta Lá em Casa, foi a primeira temporada que você fez com a gente, não foi?
Não. A primeira temporada que eu fiz com vocês foi o Que Mudei Esse. Foi o primeiro Que Mudei Esse. E depois a gente fez o último Não Conta Lá em Casa junto também, que foi o do Refugiados. Tem tempo, a gente tá ficando velho.
É isso, você pegou a Ucrânia quando eu já tava voltando pra Ucrânia, depois da Crimeia já tinha sido tomada há um tempo, porque eu peguei também a Crimeia no ano ali da retomada, já tinha visto ali de perto, então a gente pode falar sobre isso também. Tô aqui também com esse podcast que nada mais é do que os bastidores da produtora que faz esses nossos programas. Vindo agora à frente aqui, se não das câmeras, mas à frente dos microfones, tá sempre aqui com a gente também o Doutor Bisteca, que é a alcunha que ele usa aqui no Estrelato, na Fama, né? Ele que é um bacharel de respeito, mas aqui ele tá para trazer um embasamento legal pra gente não ser processado quando a gente caga uma merda muito forte, né? E tá sempre também participando com a sua sabedoria, brilhantando, dando lastro de conhecimento aos nossos programas. Boa noite, Doutor Bisteca.
Boa noite, meus queridos. Na verdade, tô só para dar o cartão vermelho, só quando a merda é muito grande. Se não, vamos cagar regra sem limite, né? A gente pode cagar para se divertir.
É, a função aqui é ser cancelado. A função é ser processado e cancelado. Senão, nem venho.
Eu tô aqui só pro cartão vermelho. Quando é cartão vermelho, beleza. Que noite especial, que convidados especiais, não vou dar spoiler, mas que convidados, que honra. Então vamos cagar que hoje, Caganders, hoje é diversão.
Ele nunca se esquece de dar a saudação especial para os nossos Caganders que estão aqui ouvindo a nossa audiência. E como disse, hoje especial. A gente trouxe para falar sobre esse tema espinhoso, entrar nesse vespeiro, como disse um dos convidados, que é o imbróglio aí, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, OTAN, e tem China de lambuja também na história. O nosso Brasil, nosso presidente visitando a Rússia nesse momento tão auspicioso, e estão aqui para falar e trazer muito conhecimento, mas também cagar aquela regra com a gente, nossos amigos do podcast Vira Casacas, Gabriel Divan e Carapana. Para mim, o melhor podcast não é o Petit Jornal, não, hein? Aí quero ver agora, tá, ninguém vai ter que vir aqui para bater de frente, porque o Vira Casacas é muito pica.
Rinha de podcast agora.
Rinha de podcast. Boa noite aí, boa noite primeiro aí, Divan. Beleza, tudo bem, cara? Obrigado aí por comparecer para trocar essa ideia aí com a gente.
Porra, cara, eu que agradeço, né? Sou fã, Fran, do teu trabalho há muito tempo, tu sabe disso. Considero aí, né, essa galera que tá aí recentes, né, amigos, né, porque tem escutado, né, o podcast e agora estamos aí participando junto, né? Então é uma oportunidade muito legal e é muito bom saber, né, que a gente tá aqui numa conversa que estende alguns assuntos que a gente costuma tratar toda semana. Estamos aí junto para trocar uma ideia. Só não estamos que nem naquela outra vez que eu já reclamei para ti, inclusive, né, que vocês estavam lá no barzinho e tal, fazendo uma social ali, tinha lá uns quitutes que vocês descreveram, né, que me deixaram com água na boca enquanto eu tava fazendo meu jogging ali, tentando ser fitness e fracassando, mas tudo bem, cara, a distância aí já ajuda um pouco a gente congregar.
Ô Deus Pai Todo-Poderoso, milagroso e misericordioso, tira essa inveja do demônio maligno que ele não existe, pelo sangue de Jesus tem poder.
É bom que fica intimado você e Carapa visitar aqui o Rio. Aí a gente promete que faz um in loco lá na Liga dos Botecos, que realmente patrocinou aquele nosso episódio, e o negócio lá é fino, hein? É provoleta de toicinho, Carapa. Boa noite, Carapa. Já se apresenta aí também, cara.
Boa noite. Eu sou o Carapanão, dos hosts do Vira Casacas. Talvez eu fico brincando que eu sou o anônimo mais famoso da internet.
Sim.
Mas eu queria demais agradecer o convite e dizer que eu estou no lugar certo, porque aqui certamente estarei cagando regra, porque não entendo muita coisa de Ucrânia, não entendo muita coisa de Rússia, mas a gente teve uma aula aí, né? Porque o último episódio do Vira foi sobre esse assunto, com o grande Frank De Paula e um monte de recomendações, etc. Então deu para aprender um pouquinho, a gente repete alguma coisa aqui, fala alguma bobagem, como sempre, é isso. Estou muito feliz de estar aqui.
Galera, então eu já vou começar, primeiro, falando com você que está ouvindo aí a gente. Por favor, dê preferência a ouvir a gente na Aurelo. Né? A Aurelo são os nossos parceiros ali, mas a gente está presente em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcast. E toda terça-feira, às 20h30 da noite, você pode acompanhar essa brincadeira ao vivo. Você vê todos os erros de gravação, porque a gente transmite as gravações ao vivo no YouTube também. Mas eu já vou começar jogando para vocês dois, aí vocês escolham aí quem vai se atrever a responder, Gabriel e Carapanã, a pergunta de $1 milhão. Nessa confusão Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, vai ter guerra?
Cara, eu acho que se tiver, vai ser uma daquelas, tipo a Primeira Guerra Mundial, né? Que os caras vão brincando, e aí vão fazer como naquele livro maravilhoso chamado Os Sonâmbulos, né? De repente, os caras acham que o outro não vai entrar em guerra, caem numa guerra, e uma guerra que todo mundo achava que ia acabar rápido, né? A Primeira Guerra Mundial era impressionante quantas pessoas estavam felizes em ir para a guerra, meus amigos. As pessoas eram felizes, elas iam se alistar rindo. Elas iam pensar assim, nossa, vai ser como naquele tempo de Napoleão, todo mundo com aquela roupinha colorida, bonita, faz uma fileira, dá uns tiros, bota uns canhões e tal. E ninguém ia ficar apodrecendo em trincheiro durante 4 anos. Né? E foi uma guerra devastadora e que aconteceu pela mais absoluta burrice de várias potências decadentes, né? Selou para sempre a monarquia europeia, aquela acabou com tudo. Uma guerra entre Ucrânia e Rússia, imaginando que Ucrânia seria apoiada pela OTAN, seria mais devastadora do que o conflito civil localizado que está acontecendo ali já tem um tempo, né? E ainda tem outros problemas, né? Porque nesse conflito civil, a OTAN decidiu apoiar um monte de milícias de extrema-direita. Eu vou falar isso sem nenhum constrangimento, né? Porque não são apenas de extrema-direita, como são nazistas, com N maiúsculo, né? São simpatizantes de ucranianos do período entre guerras e na Segunda Guerra, que eram adeptos da ideologia nazista, que foram colaboradores dos nazistas, usam essa simbologia, colocam isso e hoje treinam uma boa parte de outros e servem também de inspiração para essa extrema-direita insurgente que está aí, né? Então, no melhor espírito do tipo, vamos ali ajudar uns insurgentes afegãos que não vai pegar nada, entendeu? Porque aí, não, imagina, União Soviética, vamos deixar os caras levarem. Depois, né, a brincadeira explode, aquele trabuco de desenho animado que alguém bota uma pedra na ponta e o cara fala, não, vou apertar o gatilho mesmo assim. Então, eu diria que se tiver guerra, terá porque, enfim, sei lá, bicho, porque todo mundo que analisa política internacional do ponto de vista euro-americano, né, se a gente for pensar assim, acha razoável que se invista nisso, né? E então, assim, você tem. Digo isso porque eu acho a coisa mais estranha que já aconteceu na história da imprensa mundial aquela maneira como se vendeu a legitimidade da guerra do Iraque, que a gente sabe hoje que foi um desastre. Foi um desastre. E foi um desastre, assim, foi um negócio que causou uma onda de desestabilização no Oriente Médio que a gente não consegue medir ainda até onde ela vai. Aquilo gerou um problema muito sério e a gente passou a viver nesse mundo onde toda hora existe um grande recado a ser dado para um pretenso ditador ou alguém que está fazendo alguma coisa. E esse recado ele está sempre um pouco mais acima do que ele deveria estar, né? Então, assim, olha o que aconteceu na Líbia, olha o que aconteceu nesses outros lugares. A gente não tem nada de bom vindo da Líbia, da Síria. A Líbia, sim, que era um país africano. Vá lá, discuta o que quiser sobre o Gaddafi. Mas a Líbia era um país antes de derrubar do Gaddafi, e hoje é outra coisa depois da derrubada do Gaddafi. Então, qual que é a ideia? Se houver uma guerra para libertar a Rússia do Putin ou para impedir, sei lá o quê, a gente vai ter alguma coisa boa saindo ali? Acho que não, e ainda digo o seguinte, assim, a tendência desses conflitos todos tem sido produzir situações, né? Vale para o Afeganistão, vale para o Iraque, vale para a Síria, principalmente, vale para a Líbia também, mas produzir situações onde você tem forças insurgentes que às vezes estão do lado do OTAN e às vezes não estão, que de repente aproveitam a situação para ganhar poder. Estado Islâmico, no caso da Síria, um monte de milícias, no caso da Líbia, né, várias delas, o próprio Talibã, né, que agora manda e desmanda no Afeganistão, e a gente volta assim para a estaca zero, né, é um pouco uma síndrome de rainha vermelha, assim, todo mundo corre o tempo todo e não sai do lugar. Então, não consigo responder a pergunta de $1 milhão. Mas consigo dizer que todo mundo vai perder para odiar Dilma Rousseff.
E, carapa, você falou dessa essa história da visão euro-americana. E quando a gente foi lá fazer, né, o primeiro Não Conta Lá em Casa, quando a gente foi para a Crimeia, logo depois da tomada, né, da Crimeia pela Rússia, e a gente foi bem na época que estava rolando aquele referendo, e aí o resultado foi que mais de 96, 97% das pessoas na Crimeia falaram que não, a gente quer pertencer à Rússia, sim. Foi uma invasão que não teve nenhum tiro. A gente via nas ruas só a bandeira da Rússia, a gente feliz, satisfeita de estar fazendo parte ali da Rússia. E mesmo depois, quando a gente volta 5 anos depois, também para Crimeia, Simferopol, Sevastopol, e até depois quando a gente começa a tratar ali do leste da Ucrânia, né, a região que está em guerra, Donbass, Donetsk, Luhansk, a quantidade também de separatistas, né, da galera que está ali, que se identifica, que fala russo, que se identifica mais com a Rússia. E mesmo na Rússia também, né, visitando a Rússia em alguns momentos, essa visão de como é que o lado da Rússia acaba passando batido, principalmente na imprensa americana, obviamente, mas que também acaba resvalando pra cá. Então você vê, eu tava conversando hoje com o Dr. Bisteca de tarde, e aí você vê uma coletiva do Putin falando em russo, você vê, cara, parece que é o russo, é um maluco que quer invadir a Ucrânia a troco de nada, que decidiu, acordou um dia e resolveu impor uma série de exigências para os Estados Unidos e para a OTAN. E aí você vê ele falando, você fala, cara, até que o que ele está falando ali tem sentido, né? E o povo russo não tem aquela coisa de, ah, vai rolar guerra, não. A gente está aqui na boa, tem a Ucrânia ali que acaba sendo a fronteira entre o nosso território, uma porrada de estado da OTAN ali que os caras vão expandindo para cá. A gente, opa, peraí, calma lá, como é que esse negócio tá? A gente também não está aqui só de para ser vítima da história. Divan, você acha que falta um pouco dessa visão também do outro lado, né, da Rússia? Não é para concordar, né, com Putin. Eu lembro que na Rússia a gente, cara, é um ditador. Na Rússia a gente tem uma porrada ditador, né, entre milhares de aspas. E a gente tem lá na Rússia uma série de restrições à imprensa, que eu conversei com gente de imprensa lá dentro. Eu tive que visitar um encontro LGBT que era praticamente um gueto. Eles tinham que combinar os encontros às escondidas e se encontrar em lugares com senha secreta, porque se a menina andasse de mão dada com a namorada na rua, ela apanhava, porque tem a lei que não pode, né, você fazer propaganda homossexual, fica super subjetivo. Mas, assim, todo mundo que eu conversava falava, o Putin realmente é terrível, tem isso, tem isso. Mas, vinha sempre um mas, né, se a gente for ver o que era a Rússia na época do fim da União Soviética e depois no período Yeltsin ali, nossa, o Putin chegou e deu uma cara, né, e deu... Você acha que falta, não é pra concordar, não é pra defender aqui o outro lado, não, mas pra gente ouvir o outro lado, de repente, conseguir analisar as coisas com maior pé de igualdade?
Olha, bom, só pra ficar um pouquinho no meu palpite ali na loteca da guerra, né, podem acontecer duas coisas, né, podem acontecer 300 coisas, mas tem duas, assim, que me parece que estão na berlinda. Se todo mundo que está realmente dando pitaco e apoiando e mandando dinheiro e mandando arma resolver entrar para valer, a gente vai ter aquilo que se chama de guerra mundial.
Fudeu. Fudeu geral.
Vai ser uma coisa escabrosa, né? Agora, o que eu acho que certamente vai acontecer, porque eu acho difícil que não haja um conflito armado, eu acho que vai haver. Mas o que vai acontecer, na minha opinião, é um conflito interno entre ali a questão dos separatistas e aquelas brigadas e exército com milícias de extrema-direita da Ucrânia e tudo mais. E eu acho que vai ficar naquela coisa interna que nós sabemos quem é que está fomentando, quem é que está entregando armamento, quem é que está botando grana. E daqui a uns 10 ou 15 anos vai vir aqueles dossiês com as atrocidades que cada lado praticou e coisa parecida. Certamente vai acontecer alguma coisa. Eu acho que o barril está prestes a transbordar de uma maneira muito flagrante, né? Então, não sei se chega a botar OTAN e aliados e coisa parecida, e China entrando pelo lado russo. Não sei se chega tanto, né? Porque não sei se uma destruição tão imediata do planeta é um interesse dessa galera, né? Eles gostam de destruição lenta, assim, vai tirando uma geleira ali, vai aumentando a temperatura aqui, é isso que o pessoal mais ou menos curte, né? Entre uma exportação e outra. Mas realmente, eu acho que vai ter conflito, eu só acho que vai ser uma coisa interna com pessoal coordenando as marionetes, né, por fora, e não vai ser necessariamente essa coisa tão flagrante, né, tão na vitrine. Mas, Fran, respondendo a tua segunda questão, eu vou chamar a atenção para uma coisa que a gente discutiu no nosso episódio do podcast que foi ao ar hoje, né, que foi uma aula brilhante do Frank de Paula, né, esse grande historiador que é um cara, é a cabeça para a gente pensar essas questões, né, hoje em dia, eu diria, no Brasil, uma das, pelo menos, maiores. Bem, no primeiro ponto, né, quando a gente coloca no ar o programa, já vem automaticamente, né, eu não gosto de dar moral para hater nem nada, mas já vem automaticamente um camarada lá dizendo assim, ó, vocês estão igualando os dois lados, estão passando pano por uma diferença que é evidente. Se nós temos de um lado comunistas e do outro nazistas, nós temos que se posicionar. Eu fiquei pensando assim, rapaz, e é uma coisa que eu cheguei a perguntar pro Frank e eu discuti com o Carapanã no programa, que é, tem pessoas que estão tratando até hoje a Rússia, né, com uma espécie de monstro de duas cabeças, porque uns caras acham que nós estamos falando ainda da mãe Rússia de 1917, e outros estão falando de uma espécie de Rússia que também é altamente problemática, porque os caras estão vendo no Putin todo esse herói e estão vendo todo esse resgate, que é uma coisa até mais pro lado do czarismo antigo do que, evidentemente, alguma coisa que se parece com o que a gente tem hoje. Né? O conflito, ele é altamente problemático, ele é altamente multifacetado, de forma que nós temos sim, e a gente sabe que tem muito apoio de extremismo neonazi, né, em relação à Ucrânia, em relação às tropas que estão brigando contra a anexação ou a invasão ou a convivência russa lá dentro, o que claro que torna a gente, né, pelo menos uma grande parcela, dentro a qual eu me incluo, automaticamente antipática a essa ideia, a essa teoria, até porque a gente é de uma geração, né, nós somos aqui idosos, né, a gente é de uma geração que tu tinha o nazismo como uma espécie de ponto de inflexão do tipo, ok, aquele é o inimigo. E a gente viu, principalmente, as forças se movimentando na Segunda Guerra contra o nazismo. Então, esse é o nosso norte político, em termos, né, até morais, de pensar conflitos e coisa e tal. O nazismo é uma espécie de quebra, uma espécie de limite. Hoje em dia as coisas estão tão malucas, né, que isso aí, para muita gente, não é. E aí você pensa, às vezes, até em compor com o nazismo. E aí é claro que quem compõe com o nazismo, né, tá diante de uma situação onde você passa por cima de questões como limpeza ética e aqueles outros delírios e tudo mais, o que não me agrada certamente. Agora, ver nesse outro lado uma espécie de baluarte antinazista, para isso você teria que ter um Putin interessado em neutralizar as células nazistas da Ucrânia. E não é esse o motivo do conflito, não é por isso que eles estão lá. A questão é birra antiga em relação àquele território, a questão é uma situação política confortável para a Rússia, porque a gente lembra, e você sabe mais do que ninguém, a Ucrânia é, em termos de território europeu, é um país enorme, né? Os países lá são pequenos, a gente que não está acostumado aqui, você pensa no Brasil, né? Parece que uma Ucrânia é um troço menor, parece que uma França é um troço menor, não, são territórios amplos. E é claro, aquela questão toda envolvendo o controle da possibilidade, né, de exportar e de fazer veicular o gás, né, que é um produto, no sentido de pensar economia da própria Rússia e da própria região, muito importante, muito caro, né? né, e uma espécie de tesouro para você jogar politicamente de forma bárbara. Então, Putin não está interessado em esmagar os extremistas, né, e em destruir as células nazistas que tem lá, até porque dentro dos próprios lados, né, dentro dos quadros russos, você tem uma miríade de coisas lá muito complicada também, e alguns vão chegar a encostar nesse nazismo ou nessa espécie de teoria política que vai abraçar uma parte dessa ideologia também. Então é uma coisa muito maluca, porque não é um conflito fácil de você dizer, olha, me posiciono assim, né, porque do outro lado você tem nazistas e tudo mais. Se fosse assim a questão, e se fosse esse o cerne do conflito, né, eu escolheria um lado, né, de uma maneira um pouco até meio reticente, sim, mas escolheria de forma mais fácil. Agora, não é esse o problema, né, não é esse o problema. É uma questão que requer um pouco mais de pensamento, e a galera tá louca por um 880, né, é impressionante.
Pô, e quando a gente tava lá, e Felipe acompanhou, a gente editou junto essa temporada, quando a gente está na Ucrânia, fica muito claro isso, né, da Ucrânia, Kiev, capital, totalmente querendo ter uma aliança mais estreita com a União Europeia, revoltada, né, que Yanukovych, presidente, que era mais aliado à Rússia, não tinha recusado, né, assinar aquele acordo lá para se posicionar mais ao lado da União Europeia ainda, e o outro lado, lá mais do leste da Ucrânia, dessa galera separatista que se identifica muito mais com a Rússia. E aí, Felipe, eu lembro da gente editando aquela entrevista da menina em frente ao estádio do Dínamo, né, do Dínamo de Kiev, e falando, pô, a quantidade de gente que tava aqui, mas... Porque tem aquela coisa, né, era contra a corrupção, até veio pro Brasil na história da ucranização e de jogar o corrupto na lata de lixo e quebrar as estátuas de Lenin e a lei contra o comunista, que coisa bonita, maravilhosa, totalmente antidemocrática, né. E a gente ia conversando no papo com ela, eu ia tentando puxar aquilo. Ela, não, tinha muita gente de organizada ali, né? Tava na frente do estádio. E tinha um pessoal de organizada meio de grupos fascistas, né? E tinha um pessoal que era meio neonazista ali também, ali insuflando e atuando nessa. Tinha também um pessoal assim, mas eles estavam do nosso lado, né? E a gente, porra, como é que a gente vai colocar isso aqui na história, né? Porque ela tava ali explicando que é isso, né? Era uma revolta popular, mas com uma porrada de neonazista, de fascista, de torcida organizada, porque tinha já essa briga, né? Essa Ucrânia dividida, um lado Kiev, um lado Kiev Europa, um outro lado Rússia. Você lembra desses detalhes aí, Felipe? E traz alguma coisa aí pra galera, pro carapa aí responder.
Então, eu tô aqui só pra cagar regra mesmo, porque eu entendo nada, eu só sei de nada não. Mas, tipo, reforçando o que o Gabriel falou, eu acho que a gente tá na teoria do que é mais que todo mundo se foda nessa situação, né? Tipo, todo mundo se abraça junto e se foda. Mas, cara, o que me pegou, na real, e tipo, a gente viu como referência até aquele documentário da Netflix lá, o Winter on Fire, não é? Porque ali é meio que o início da situação, da história dos protestos, que termina a entrevista da menina. E, cara, foi muito complexo, é muito difícil você... Que, em geral, pra você editar uma entrevista, você pega um pensamento geral e você vai limpando tudo que não é aquilo que você quer que ela fale. Só que no caso dela, foi muito difícil, né? Porque em vários momentos, tipo, a gente tinha que ter muito cuidado pra não passar o pano pros nazistas, né? Tipo, é muito esquisito isso. Mas eu tenho uma pergunta bem idiota, mas eu gostaria de saber, assim, tipo, como vocês veem esse lance das torcidas organizadas, que é muito forte na Ucrânia, na Polônia também, né? Você tem as torcidas organizadas de extrema-direita e que tomam a frente nesses protestos, que vão pra linha de frente lutar lá em Donbás, caralho. Qual o impacto disso, assim, do esporte como ferramenta para disseminar esse tipo de discurso, assim?
A gente tem, na Europa como um todo, mas principalmente quando vai mais pro leste, né? Uma relação meio dura, né? Meio complicada da questão da torcida do futebol com a política, porque não raramente a coisa é meio identificada com grupo, com gangue, com milícia e com uma série de questões que você tira quase que um contingente inteiro para ser também um grupo ou uma brigada ou um conjunto mercenário paramilitar, né? Muita coisa acontece nesse sentido, muita gente que vai combater e integra esses grupos, eles são cooptados, são formados a partir da torcida. E aí, é claro, não é a questão de demonizar o agrupamento de torcedores ou alguma coisa do tipo, mas chama atenção como existe essa questão muito forte para a gente poder fazer acender essas possibilidades de reunião, né? E aí, é claro, quando tu tem uma questão na Ucrânia como é muito importante e passa a ser cada vez mais um nacionalismo a partir de tudo que tem se vivido e a partir dessas investidas russas, eu acho que é quase natural, né, que se tenha uma exacerbação de você pensar a torcida como um cluster político político também para botar em discussão essas coisas. E é claro, né, o torcedor organizado, mais ou menos, né, não só para o mal, mas muitas vezes também, não deixa de ser aquela coisa que tem aquele ímpeto e aquele ethos, né? Então, para misturar isso aí com aquela simbologia toda de agrupamento, de divisão, de guerra e tudo mais, né? E a gente vê que faz muito sentido isso nos cânticos, nas bandeiras, na simbologia que muitas torcidas ao longo, muitos ultras ao longo da Europa ostentam, e é um fenômeno quase que pulverizado ao longo de toda a Europa, né? Não é só na questão do leste. No leste isso é muito forte porque mistura com essa questão, né? Sim. Com esse tipo de nacionalismo. Agora, o cara vai ver Itália, Espanha.
É, Itália você tem um time identificado com isso, né?
Lá, não, as torcidas, elas são quase todas, as maiores, elas são grupos que muitas vezes vão estar identificados com extremismos e não raramente de extremismo de direita, né? Torcidas aí que o cara vai ver ao longo de rivalidades, o cara pensa, por exemplo, aquela coisa da Lazio e da Roma, né? Não pensa que é tranquilo assim, né? Ah, a Lazio é fascista, então a Roma é o outro. Não, não, não é exatamente assim, né? Tem lugares em que as duas torcidas rivais, elas são extremistas de direita, por exemplo. E aí, nesse caso, é histórico, né, no leste europeu, essa confusão entre uma coisa que é uma espécie de gangue com um grupo paramilitar que acaba sendo recrutado para ser uma milícia a partir da torcida também, né? E lá, obviamente, não foi diferente, tanto é que o movimento, o Euromaidan, ele engrossa muito quando vem essa galera de torcida também para encaixar, sim, né?
E a galera que se organizou para sair na porrada, né?
O cara justamente quer um motivo para botar em prática tudo aquilo, né? Ah, é aquele barril de pólvora, né, cara? O cara tá louco pra dar umas porradas em alguém, tá louco pra botar à frente.
E tem aquele detalhe curioso, né? Esses caras, nesse momento da porradaria, eles vão lá, botam a cara, e aí o cidadão, o povão, né, que nem a gente chama aqui, pô, os caras estão lá defendendo a gente tá lutando contra o governo, e os caras estão lá na linha de frente. E depois, esses caras vão todos fazer seus partidos e também tentar seus cargos dentro da política da Ucrânia, né? Teve isso. Depois, esses caras todos fascistas que estavam ali lutando e sendo idolatrados, aproveitaram a onda para criar os seus grupos extremistas e para ocupar cargo também, né? Carapa, você que é um boleiro aí de mão cheia, que você... Eu vou trazer pro Carapa uma paradinha também, vou me atrever nessa coisa do será que vai ter guerra, porque quando a gente teve ali na Crimeia, na época, e uma coisa que diziam muito pra gente era, tava naquela coisa, será que vai? Será que não vai? Aí, movimentação de tropa, mas, pô, movimentação de tropa sempre tem. Mas aí, essas tropas, será que essas tropas são russas mesmo? Não são? Então, e aí disse que um tempo antes, começou a ser bombardeado de propaganda maciça russa, falando o quanto a Crimeia, historicamente, fazia parte da Rússia, o quanto aquele povo era um povo irmão da Rússia, o quanto aquilo ali, né, fazia sentido, historicamente, estar ali junto dos seus irmãos russos. E aí tava todo mundo falando agora, nossa história, agora por enquanto não tem nada, a gente não tá vendo muito isso. Aqui na Rússia o povo não tá sabendo de nada, é os Estados Unidos que tá inventando uma história, mas aqui a gente não tem nada. E parece que agora começou a ter umas manifestações bem mais fortes de propaganda russa falando sobre isso, né? De como que a Ucrânia, historicamente, desde Lenin, né? Não é aquela história do Stalin que mandou os ucranianos pra Sibéria e depois os russos. Ele fala, o Putin fala até de Lenin como um dos grandes idealizadores e tal. Então começa agora a ter esse movimento, né, não só de estocar sangue na fronteira, levar tenda médica para aquela coisa que pode, será que vai rolar guerra? Mas também isso, de começar uma propaganda. Putin escreveu no blog lá, né, no blog dele ele escreveu, falando de como é que a região da Ucrânia, que historicamente são irmãos da Rússia, né.
Cara, tem duas coisas aí que eu acho que são importantes. A primeira é a história da Rússia durante e da Ucrânia durante a Guerra Civil Russa, antes da Revolução. E você tem, por exemplo, a Crimeia foi um baita hotspot do Exército Branco, né? Que era o Exército Monarquista. Que, enfim, batalhas imensas, execução de prisioneiros e coisas assim. Uma guerrona, né? Foi um negócio impressionante. E a outra coisa, você tem, por exemplo, alguém estava falando, a região de Donbas era ocupada por ucranianos e tal. Eu sei que, por exemplo, lá era um lugar que tinha muito cossaco. E esses cossacos foram exilados em outro lugar porque lutaram do lado dos monarquistas, né, cara? Tipo, lutaram junto e lutaram mesmo, né? Bancaram muito, enfim, o outro lado da guerra. Então você teve todas essas coisas acontecendo. Agora, você estava falando uma coisa, Fran, o lance da Crimeia, essa anexação ter sido uma coisa tranquila. A Crimeia foi fazer parte da Ucrânia na década de 50, né? Ela era uma região independente, né? Acho que era um oblast da Rússia que não era parte da Ucrânia como nação, mas depois foi passado nessa coisa da União Soviética. E, cara, eu não vou falar disso como uma coisa assim, não, porque aí o Putin está certo por causa causa disso, mas eu vou colocar uma coisa que é muito complicada. Uma das piores coisas que acontece, eu acho, com a queda da União Soviética, especialmente na Europa Oriental, é que a queda da União Soviética vem e os caras não vão, assim, para tipo, um estado de bem-estar social, uma coisa, sei lá, intermediária entre o capitalismo e o socialismo, que dava um tipo de garantia. Os caras caem numa bagunça mesmo, né? Essa coisa de que o Putin é muito popular, num certo sentido, com todos os problemas que ele tem, porque, cara, tudo começa a dar errado, os caras tendem a fazer umas reformas paulo-guedistas, todo mundo fica pobre da noite pro dia, você abre oportunidade, mas abre um porão de desigualdade, né? Uma coisa assim, que vira um problema muito sério, e você abre para essa outra figura, que é muito interessante tanto na Ucrânia quanto na Rússia, que são os oligarcas, né? São os caras que vão pegar o que o aparato estatal tinha construído e vão tomar conta daquilo, né? Vão comprar aquilo, vão, enfim, adquirir aquilo por outros meios, porque eram do exército, porque eram do aparato de inteligência, e vão virar de fato as pessoas que têm poder e têm dinheiro, assim. E o que acontece ali? Isso produz uma outra coisa, né? Que é essa emergência de um monte de ideologias nacionais de cunho étnico, né? Isso é o que vai tomar conta do socialismo como não o liberalismo do Ocidente e tal. É engraçado, tem uma autora hiper anticomunista, assim, casada com um cara da alta política polonesa, que é a Anne Applebaum, que, com todas as discordâncias que eu tenho dela, eu gosto muito da crônica que ela faz dessa emergência dessa direita, por exemplo, na Polônia e na Hungria, porque esses caras eram os amigos dela, né? Que se diziam liberais, que gostavam de Reagan, que gostavam de Thatcher, e que, da noite pro dia, entraram nessa onda de que, enfim, sei lá, Deus, pátria e família, saca? E ela vai meio que fazendo a crônica disso, mas é muito claro essa coisa, ou seja, você chega num momento em que austeridade, meritocracia, esse negócio, isso não vai bancar, entendeu? Isso não vai funcionar. E em vários desses países ainda tem uma coisa mais louca, né? Tipo assim, você pode sair com uma camisa de um simpatizante do nazismo, ou seja, um cara que fazia parte de um esforço de guerra para limpar etnicamente uma parte enorme da Europa. Essa é uma coisa que eu acho que sempre tem que ser colocada, porque assim, não é assim, os caras lutaram uma guerra e meio que botaram a mão pesada nos inimigos depois que eles ganharam. Não é isso. Os nazistas queriam sistematicamente eliminar não só os judeus, né, com o que eles fizeram, ou ciganos, mas uma porrada de gente, por exemplo, de eslavos, né? Os caras queriam limpar 80% da população da Europa Oriental para expandir o tal da porcaria do espaço vital deles. Isso tá lá no General Plan OST, era a ideia do que eles tinham. Então, por exemplo, em vários países da Europa Oriental, você pode sair com a camisa de um simpatizante nazista, não tem problema nenhum, pode não sair com uma do Hitler, mas sai de um cara que era um nacionalista ucraniano, que é uma coisa assim, mas o socialismo é proibido, né? Qualquer corrente do socialismo tá proibida, né? Você não pode, Che Guevara era um grande assassino, não sei o quê, ele é a mesma coisa. Não, peraí, cara, não. Tá pegando os malucos que queriam matar milhões de pessoas para abrir espaço pro povo deles, e outra coisa que aconteceu no outro tipo de guerra. Esse vazio produz uma oportunidade fantástica, né? Porque quem tá com a coisa de rompimento, de utopia, de sei lá, quem tá com a revolta na mão? A extrema-direita. Só a extrema-direita pode ter a revolta na mão. Todo o resto vai ter que defender o establishment, falar de democracia, colocar não sei o quê, e assim, rezando, talvez, do tipo, vai tentar. Porque assim, o Jorge Soros, que é tipo, sei lá, liberal dos liberais, pô, o cara, né, o cara da sociedade aberta, o cara que leu Popper, que rompeu lá com certas coisas do liberalismo da sociedade de Montpellier, não pode, esse cara é comunista, tá ligado? Tipo, esse cara é comunista. Então, você não tem muito pra onde ir, né? E aí, o que é mais interessante disso é que, por exemplo, você vai olhar na Hungria, né, qual que era a grande alternativa ao Orbán durante muito tempo? Era o partido Jobbik. E o Jobbik é um bando de simpatizante do nazismo mesmo, não tem muito do tipo, não é assim uma extrema-direita nacionalista, não, é nazismo com N maiúsculo, entendeu? Ou seja, é esse mesmo aproveitamento que tá acontecendo na Croácia, que tá acontecendo na Sérvia, de pegar os colaboradores locais do nazismo e transformar os caras em heróis, né? E como aconteceu na Ucrânia, com o bandeirismo e tal. Então, assim, cara, eu acho que esse lugar que esses caras conseguiram ocupar com o fim da União Soviética, ética. Explica muito, e explica inclusive porque essas ultras estão aí, né? Porque, tipo assim, você não tem pra onde isso ir. Não, tem, não pode existir outra coisa, entendeu? Os caras produziram algo, e produziram isso com muitas mãos, eu acho isso algo bastante complicado, que é assim, você vai ter uma desigualdade socioeconômica brutal, um monte de problemas em países, e eu acho que isso é muito importante, que não necessariamente foram ou são pobres ou subdesenvolvidos. Uma coisa que o Frank falou, que é sempre bom lembrar e que eu acho que vale para vários outros lugares, cara, a Ucrânia é um país primeiro mundo, entendeu? É um país riquíssimo, cara. É um país que tem recurso, é um país que tem infraestrutura, é um país que tem dinheiro. Então, o que você está fazendo ali? Você vai pegar, proibir um monte de outras coisas, cortar, destruir essas esquerdas todas, destruir sindicato, arrebentar a coisa toda, e deixar para essa galera poder fazer o que quer ali, né? E eu acho, assim, é muito louco o que é que a Rússia do Putin, né? Porque aí a gente vai entrar numa outra coisa que é muito essencial para entender na política europeia contemporânea, porque com o enfraquecimento das esquerdas, a extrema-direita tomou conta de um monte de outras coisas na Europa inteira, né? E com essa quebra da social-democracia isso foi se intensificando, mas é muito louco, porque você tem setores da extrema-direita europeia que apoiam a Rússia, né? O Rassemblement Nacional lá, enfim, o Front Nacional antigo da Marine Le Pen apoia a Rússia, você tem certos partidos austríacos, Partido da Liberdade Austríaco, que é um partido de extrema-direita, fundado por ex-nazistas, se é que isso existe, né? E ninguém acredita em bastardos inglórios, apoia o Putin. Então, assim, você tem essa coisa toda que caminha desse jeito, enfim, que vai se colocando aí, e a própria Rússia é um exemplo de um lugar que precisa ir para algum tipo de nacionalismo, para que as coisas funcionem, né? Porque, para lembrar uma coisa muito importante sobre a queda da União Soviética, a gente teve uma eleição que os comunistas ganharam, e depois o Yeltsin não aceitou, dissolveu o parlamento e voltou a coisa a rodar. Então, assim, cara, é aquele esquema, né? Você vai destruir a esquerda, e de repente você fica igual a Amy Applebaum. Pô, galera, mas era todo mundo pró-liberdades, o que, que aconteceu? Onde saiu tanto nazista? Onde saiu tanto maluco? Aí, porra, cara, um pouco difícil, né? Mas tá aí o vazio e tá pronto pra ser ocupado e está sendo ocupado.
A gente, hein, Felipe, a gente comentava isso hoje, né? O quanto que um lado foi puxado pra extrema direita a ponto de tornar coisas razoáveis do outro lado extremas, né? Porque se você puxa o eixo todo pra cá, né, você começa a não aceitar algumas coisas que seriam normais e democráticas. Doutor Bisteca, eu vou já provocar ele, tá quietinho ali, eu vou provocar ele com uma pergunta antes de trazer ele pro papo.
Não, mas eu queria até fazer uma provocação, Fran.
Mas deixa eu te provocar a sua provocação, que assim a gente reprovoca. O que que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vai fazer na Rússia no meio dessa história
puta
toda?
Merda, tem que citar esse maluco. Eu tava aqui tranquilão, meu irmão, vai falar dessa merda aí.
Que porra, você puxa essa merda? O papo tá maravilhoso, a gente tá
escutando. Porra, tendo uma aula aqui. Porra, fala do Zelensky, caralho.
Não, porra. Não. Ele não vai fazer nada, ele vai passear, isso a gente já sabe, vai gastar dinheiro no cartão corporativo. Vai conhecer a Rússia.
A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel.
Enfim, isso a gente sabe.
Propaganda pessoal dele, como o Carapa tava falando aí. É daquela galera que faz sentido pra ele, pro secto lá dele, ele tá visitando Putin. Pro Brasil não tem vantagem nenhuma. Pro Brasil não serve pra porra nenhuma, só atrapalha.
Pensando na diplomacia, né? O cara é tão medíocre, né? Que eu, pensando diplomaticamente, que momento, hein? Eu vou tomar um champanhe com o cara lá, vou falar de amenidade.
Será que ele sabe que tá dando merda? Será que alguém chegou pra ele ou ele tá perdidão?
Eu assim, falei isso. Eu falei isso no Twitter. Eu quase falei. Não vou dizer onde eu quase falei.
Polêmica! Polêmica!
Mas no Twitter eu falei, eu tenho certeza absoluta, não é uma piada, não é uma provocação, não é uma ousadia, eu tenho certeza absoluta que ele não sabe apontar a Ucrânia no mapa, certeza.
Não, isso aí, porra, tu acha que ele sabe apontar Goiás no mapa do Brasil, porra? Sabe porra nenhuma, burro pra caralho.
Ele não sabe nem comer, cara, ou fica entalado ou ele fica jogando no chão comida. Nem comer o cara sabe.
Caralho, meu irmão, o negócio da farofa, meu Jesus, cara, caralho.
Deixa o Dr. Bisteca fazer a provocação dele, que eu atropelei.
Não, mas vamos lá, eu acho que quanto mais eu leio sobre o assunto, mais tento me aprofundar, mais eu consigo perceber quatro personagens nessa história, né? A gente tem dois protagonistas, claro, que é os Estados Unidos e a Rússia, com coadjuvante, que é a União Europeia, que está ali tentando, né, se programar e ajudar o seu lado, do lado que ela tomou. E eu fico com dúvida qual é a intenção real e qual é a posição de felicidade ou de desespero da China. Porque a China, no ano passado, ela firmou um acordo com a Rússia de 200 bilhões de dólares. E a gente consegue perceber que se alguma sanção acontecer contra a Rússia, econômica, qualquer tipo de sanção, a Rússia vai correr para o lado da China. Naturalmente, os acordos bilaterais vão subir e disparar, porque a Rússia vai ficar mais dependente da China, e a China passa a ter uma posição de poder hierárquico sobre a Rússia, como a gente jamais imaginou, que a gente hoje em dia percebe que existe essa relação, mas a coisa vai triplicar. Então, e é interessante para a China também que a Rússia coloque o peito para tentar impedir ali, né, uma posição da OTAN, que é de risco também para a China. Então, eu fico pensando qual é, de fato, a postura da China nas internas, né? Ela tem tanto desespero ou ela está feliz com esse bafafá todo, com esse burburinho? Que eu tenho a sensação que ela está no perde-ganha, que ela está no ganho-ganha, desculpa. Ela só vai sair ganhando, entre aspas, claro, né? Mas ela só vai sair ganhando qualquer cenário que apareça para ela. Então eu queria saber essa provocação, fazer essa provocação para tentar entender o que vocês acham da China no meio dessa baderna.
Diga aí, nossos especialistas.
Ela chegou num limite e chegou num ponto ótimo, onde basicamente é uma coisa assim que talvez não tenha sido exatamente visto, né? A gente está acostumado a falar de hegemonia estadunidense, mas havia quem provocasse os Estados Unidos. A gente tem aí todo um histórico, né, que vem desde Guerra Fria, mas eu não quero usar só esse exemplo, né? Havia quem entrasse em conflito, havia quem entrasse em rusga com os Estados Unidos. A China é maravilhoso porque ela está numa posição onde ninguém quer e ninguém pode brigar com a China, né? Tanto falando no sentido militarista, que não é o caso de confronto direto, né, pelo menos por hora, quanto no sentido político, diplomático e principalmente econômico. Ninguém quer brincar com a China. Quer dizer, se o cara tá de mal com a China, tu perde um parceiro comercial que basicamente responde, como no caso do Brasil, né, o que se responde em termos de balança de exportação e balança comercial no sentido mais amplo, é China na cabeça. Então, assim, a situação da China em relação ao mundo inteiro é uma espécie de domínio num sentido que a gente poucas vezes viu coisa parecida, né? E aí, mesmo quem odeia, né, mesmo os Estados Unidos, né, que e sancionam muita coisa e vão lá e dão cutucada e vêm para o Brasil brigar em termos de banda larga, e em todos os lugares, assim, não há uma questão tão frontal assim, porque não tem como, né? Então, assim, a China, como a gente sabe, né, como o Bisteca falou, esse acordo recente é só um lacinho em cima, né, do pacote de toda uma aliança que a gente vê se costurar há muito tempo com Rússia. Mas eu também não acho que China vai peitar todo mundo e não. Como eu disse, a minha opinião, né, de quem não é especialista nesse ponto, é de que vai haver um conflito lá focado nessa questão de russos contra o pessoal que tá pela independência, e claro que com China fomentando, e primeiramente, né, China a princípio, né, entrando nas internas alimentando Rússia. Mas é óbvio que também não vai ser aquela coisa do tipo assim, vou comprar essa briga por ti, Putin, e tudo mais, né? Até porque não faz muito sentido, né? A China, ela pode se dar o luxo de apoiar, ganhar ou perder a sua aposta e também continuar esperando quem quiser fazer negócio com ela e tudo mais. Então é uma posição diferente, uma posição estranha. A gente pensa naquelas grandes modelos, assim, do tipo, olha, apoiou os perdedores, se deu mal. Nesse caso, no jeito que as coisas estão, China não se dá mal.
Galera, posso já cair no nosso próximo quadro, e vocês participam, porque é o quadro O Que Só Você Viu. Solta a vinheta.
O que só você viu?
E a primeira que eu trago aqui, eu vou até roubar do nosso companheiro Beguido, responsável pelo design, pelas artes, mas também um cara que é um baluarte da cultura contemporânea, das NFTs ao Romero Brito, mas que hoje faltou. Eu vou roubar a pauta dele, que eu acho interessante. A gente teve uma vez essa discussão lá na produtora, que é sobre o quanto certas produções da Netflix, principalmente, são enviesadas. Elas saem com aquele título de registros histórico, né, de documentário histórico, mas elas são simplesmente a leitura de um dos lados da questão. Eu lembro essa dos Capacetes Brancos, eu esqueci o nome do filme, que foi até indicado ao Oscar, e como é que naquela região da Síria, tão conturbada, cheia de lados, cheio de gente errada, muito mais do que certa, e era só bombardeio da Rússia, era só os russos estão ameaçando os russos. Mas eu vou puxar mais até para esse Winters of Fire, que o Felipe citou agora, que foi, na verdade, o estopim da discussão lá na produtora, que é o documentário falando sobre a Euromaidan, né, os protestos, as manifestações em Kiev, lá, capital da Ucrânia, e que é resumido a isso, né? A heróis lutando pela sua liberdade contra um presidente corrupto russo, tipo vilão de história em quadrinho, né? E que era só o povo com escudos de madeira e tomando tiro. E claro que tinha isso também, né? Claro que tinha gente ali inocente ou motivados pelos motivos mais nobres, mas dentro de um contexto maior, muito mais complicado que a gente falou aqui. Mas o outro lado da história passava completamente batido, né? Esse lado que a gente falou também da presença do fascismo, de quanto estava ganhando espaço não só nas manifestações, mas espaço político, do extremismo de direita, né, proibindo oposição, outros pensamentos ideológicos, e até a gente fala tanto do Talibã, mas está destruindo, né, estátuas e outros monumentos históricos que não fossem de acordo com essa ideologia. E isso tudo acabava passando batido. E quando eu fui na Ucrânia, né, e fui antes de ver o documentário, a gente viu os dois lados da história, a gente viajou pelo país justamente para conhecer os dois lados da história, e aí a gente vê depois o documentário e fala, caraca, os caras botaram só um lado. E é interessante que a gente fez a temporada da Ucrânia nessa época, e ela começava com dois episódios, um começava em Kiev e depois a gente ia para outro lado. Então quando a gente mostrava o lado de Kiev, aí todo mundo, seus simpatizantes de fascista, vocês direitinho, artistas extremos estão aqui para fazer só o que a Rede Globo manda, não sei o quê. Aí depois a gente mostrava no outro capítulo, outro lado da história. Comunistas, isso aí só podia ser esses comunistas da Globo, mostrando aí o que vocês querem que vire o Brasil. Ou seja, fizemos um bom trabalho, né? Mostrando ali pelo menos os dois lados da questão e a gente analisa friamente. Mas esse que é o que só você viu que eu trago aí. Vocês assistiram Winters of Fire? Já é antigo, já.
Eu vi. Cara, eu não gosto muito desse documentário da Netflix, não, cara. Tipo, como filme, é tudo uma merda, assim. É chato, é reducionista, é, porra, é ruim pra caralho, assim, tudo é ruim. As entrevistas são horrorosas, parece que o cara escreveu o que a pessoa tá falando, é muito ruim, assim, tipo, porra. É uma reportagem, cara, é uma porcaria de um documentário que, sei lá, a Globo News, lógico que não nesse caso, mas tipo, a Globo News faria uma reportagem melhor do que aquilo, sacou? Tipo, tecnicamente é ruim, é tudo ruim,
eu
sou contra.
Mas, ô Fran, eu acho que utilizar essa plataforma como marketing, né, ou pra mostrar o seu lado da história, eu acho que é normal e até todo mundo costuma fazer isso também com o esporte, né? Usar como uma máquina para difundir seus ideais e tudo mais. Eu acho que isso é normal. A Netflix é uma empresa americana, a HBO Max e tudo mais. Eu acho que isso é um caminho natural, como Bollywood, por exemplo, para mostrar mais um olhar mais indiano, né? Da história e tudo mais. Eu acho que isso é normal.
O problema é você vender isso como se fosse a verdade absoluta sobre fatos, sacou? Eu acho que o problema é esse. Você não mostra nenhum ponto de divisão ou de dúvida em relação àquilo. Só que ali... E a jornada que a gente está acostumado, que a história do cinema americano, a jornada épica do herói, sacou? Você tem aqui essa construção de filmes de ficção mesmo, da jornada épica do herói, entendeu? Então, tipo, eu acho bem problemático. E eles começaram a fazer esses filmes aí como fórmula de bolo. São vários filmes parecidos, é muito, sei lá.
Mas eu acho que a nossa cultura consome como grande verdade absoluta. Se você passar isso na Rússia, por exemplo, vai ter uma análise crítica até de quem tá vendo. Eu acho que aqui você recebe isso como verdade absoluta.
Mas ele é montado, ele é feito, a forma dele, sacou? É feita como um produto pra você acreditar naquilo como se fosse a verdade absoluta e você não negar aquilo em momento nenhum, entendeu? Pra mim, o problema é formal. Você tem... E eu acho isso muito ruim, é reducionista, é uma merda, sacou?
Não é como o filme lá de Benghazi, que também é, porra, é a jornada do herói totalmente enviesado, mas é uma ficção. Então é o herói lá com a metralhadora lutando. Eu acho que o Felipe fala, quando você faz um documentário, né, que nós puristas aqui temos pelo menos que seja ali um registro, né, uma tradução de um momento na história, porra, aí os caras estão sendo filha da puta demais. Divan, concorda? Tô vendo que quer falar.
Não, é que essa coisa do viés, assim, é muito louco, porque, assim, esses documentários da Netflix se eu vou concordar com o Felipe também, eu não, é, não, não me são atrativos por isso, assim, do tipo, olha, vou assistir uma coisa que eu vou absorver o conteúdo, assim, não, é, tem lado, é, tem versão, e não me parece uma coisa, é, não vou defender aqui uma neutralidade que eu também não defendo, né, eu
acho. Sim, que, óbvio que não.
É esclarecido, mas é, é uma coisa muito louca, assim, porque, por exemplo, é, eu gosto muito, muito, muito da Svetlana Alexievich, né, que inclusive foi agraciada há alguns anos atrás com o Nobel de Literatura, e tem certos livros, e quem conhece o trabalho dela sabe que ela seleciona relatos e joga na cara. Há quem diga que ela nem faz literatura, na verdade, porque afinal de contas é só um... Eu acho meio controverso aí, porque eu acho que ela faz literatura, eu acho que o Bob Dylan também mereceu ganhar o Nobel de Literatura, mas o fato é que, se o cara pegar, por exemplo, aquele A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, o cara pega uma bandeira do comunismo, bota uma farda e vai pra rua pra integrar as brigadas lá, né, e pra, enfim, né, toca internacional e vambora. Agora, se separar algumas outras obras e alguns outros compilados, por exemplo, né, o Vozes de Chernobyl, né, as pessoas vão pegar aquilo e vão dizer, anticomunismo, e é, ela tem um ranço, bom, ela é bielorrussa, né, já fala por si só a questão. Agora, é uma questão de o que você se propõe a mostrar, né, no caso da história das mulheres da guerra e de como elas engrandeceram e sofreram e como aquilo foi fundamental, né, para segurar a própria questão da identidade, a própria questão do que estava em jogo ali, né, aquilo é, entre aspas, propaganda comunista. Se o cara vai ver o outro livro, aquele pegando todo o ressentimento em torno da questão da tragédia, do fim, da propaganda anticomunista, não é necessariamente isso, porque ela está jogando ali uma proposta. Agora, né, quando o cara vem com essa história de vou fazer a obra definitiva, assim, que, cara, se me disser que tem um lado, tá ótimo, né, tá ótimo. Agora, se não me disser, tá mentindo, tá mentindo.
Eu acho que tem umas, por exemplo, eu gosto muito do Werner Herzog, eu acho que é tipo, pedra seminal no documentário contemporâneo, é esse maluco. E ele fez um filme pra Netflix que se chama O do Vulcão, eu esqueci o nome, Into the Volcano, um negócio desse. É, ele tem uma parte que ele vai pra... Tem um vulcão gigante adormecido na Coreia do Norte. E ele faz uma crítica aos costumes da Coreia do Norte, daquele lance que a gente já sabe também, Fran. Você vai lá e você tá com guio 100% do tempo, sacou? Só que aí eu acho que tem uma tática muito diferente, por exemplo, dessa construção do Winter on Fire, por exemplo, que ele prega, tipo, a voz do narrador é meio que a voz de Deus e tá te mostrando aquela história, sacou? No filme do Herzog, você tem a experiência, ele tá te contando o que ele viveu e o ponto de vista dele, sabe? Tipo, tem uma construção diferente entre você, eu acho justíssimo, você pode ter a tua opinião pode ser uma merda também, você faz um filme com a sua opinião merda, parabéns pra você, sacou? Você não pode vender aquilo como a verdade absoluta, eu acho que isso tem um outro papel, é um outro lugar, sacou? Tipo, não é o lugar do cinema, o Winter on Fire é uma ficção, ele não é um documentário, aquilo não é um documentário. Tipo, e essas produções da Netflix, eu posso generalizar porque tem muito pouca coisa realmente legal na Netflix de documentário, elas caminham muito para isso, essa coisa de trabalharem mais a ficção do que a parte documental mesmo.
Eu vou pedir para os nossos convidados seguirem aqui com a gente e a gente continua no Que Só Você Viu, que é o nosso quadro, mas agora saindo um pouco da pegada Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, se ficou alguma coisa de fora, se faltou algum detalhe, vão ouvir o Vira Casacas aí, especial, que eles fizeram também sobre o tema, também nesse vespeiro, né, Givan? Porque com certeza vai trazer muito, muito mais ensinamento do que aqui,
ali
que a gente caga
no réu. A gente jogou pro Frank ali, o trabalho duro, assim, ó, disse, vai lá, né? Aí o cara Panã deu algumas pitadas ali e eu procurei não atrapalhar muito o time. Fui pro gol.
E o Dr. Bisteca traz aí um que só você viu saindo desse tema, mas que eu acho que vocês vão gostar de debater com a gente também.
Pois é, agora que terminou ontem, né? Definimos ontem os participantes do Super Bowl, eu acho que é interessante a gente comentar sobre o show do Super Bowl, né? Que esse ano vai ser um showzaço, tem muita gente considerando que talvez seja o maior show de todos os tempos, pós Michael Jackson, né? Que vai ter o Dr. D, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige. Enfim, vai ser uma galera absurda, vai ser uma super produção. Só o trailer, né? O videozinho de apresentação foi uma coisa espetacular. E aí é interessante a gente comentar esse só, o que só você viu, que é o trailer, é a relação do Super Bowl, do show do Super Bowl, com o YouTube. Porque o YouTube nasce, né? Um dos fundadores já comentou isso. O YouTube nasce por causa de um fato que aconteceu no show do Super Bowl, que foi naquele Nipplegate, que que é o show do Justin Timberlake com a Janet Jackson, que sem querer ele bate, aparece o seio dela, sai pra fora da roupa, e aí até no ano seguinte colocaram um atraso, um delay de 8 segundos pra poder segurar quando tiver alguma merda no show. Então é interessante até a gente até colocar
pessoa um tabu. Contra o mamilo, né? O americano odeia o mamilo.
É, exatamente. E foi um escândalo na época. Né,
cara,
uma coisa absurda, né? Essa coisa simples, essa coisa básica. Foi um escândalo. Então, muitas vezes, o próprio show do intervalo é maior, a audiência é maior do que o próprio jogo. Então, no dia 13, agora, a gente vai ter um show absurdo. E é bacana essa relação da criação dessa ferramenta do YouTube que revolucionou o mundo, hoje em dia revolucionou toda a forma do entretenimento mesmo, né? E como o próprio Super Bowl revolucionou o entretenimento. O show do Michael Jackson é, né, um grande ponto de mudança do entretenimento, e depois com o próprio YouTube, que nasce de uma influência do Super Bowl, que também muda toda essa forma de ver entretenimento. Então é bacana, só que só você viu que vem aí pela frente um show absurdo, então assista.
Porra, para os fãs de hip hop vai ser prato cheio. E olha como é que eu vou fazer o link com a Rússia de novo. Esse Nipplegate, quando o Justin Timberlake revela ali o mamilo da Janet Jackson, tem um vídeo analisando as repercussões desse caso na época, o quanto teria sido armado e o quanto o Justin Timberlake escapou, né, que ele merecia ter sido mais criticado, quanto ele teria feito de propósito, quanto teria sido armado, quanto teria exposto ela, né, de certa forma. Quem fez um vídeo analisando isso profundamente foi o Johnny Harris, que é um dos youtubers que eu mais gosto de seguir e que é um cara formado em relações internacionais, que virou jornalista da Vox e faz vídeos sensacionais, também viajando pelo mundo. Tem uma série Borders, só sobre fronteiras, que é muito legal, é muito maneiro, e ele fez essa análise. E aí eu sigo ele pra caramba.
Na época eu achei que tinha sido proposital, porque ela tinha uma joia no mamilo, uma parada.
Exatamente.
Assim, então eu nem do tipo, ah, aquilo foi um escândalo. Pra mim foi uma coisa também qualquer, e os caras, sei lá, tipo, e daí, velho? Tá, tem um mamilo com uma joia ali que apareceu, quantos segundos? Nem sei quanto tempo foi isso. Acabou a família americana, nossa.
Assim, ó, na qualidade de quem acha esse esporte muito estranho, né? Porque geralmente ele não se joga com o foot e não é uma ball. Eu tenho aprendido nos últimos anos, né? Alguns amigos me ajudam, né? Meu querido amigo Marcelo Cosi me ajuda muito a entender, a saber. Eu pergunto para ele, para quem que nós temos que torcer, né? E o videogame às vezes me ajuda também a entender as macetes, as coisas e tal. Mas eu confesso que em relação a esse esporte, eu sempre gostei mais do espetáculo do Super Bowl pela atração musical do que pelo próprio jogo. E vai ser fenomenal isso aí, né, cara? Porra. Né, só de ter essas figuras emblemáticas do rap ali, né, e não dá para negar que quem pensa que o Eminem pode ser uma peça meio fora de esquadra ali, não, ele sempre foi apadrinhado pelo Dre, né, como um grande rapper, então assim, não adianta torcer o nariz para esse cara também, por isso, né, porque por outras coisas, né, talvez a gente possa puxar a orelha dele sim, mas eu queria defender aqui que, apesar de o Michael Jackson ter sido uma coisa espetacular, como disse o Bisteca, até para homenagear o nosso grande Felipe Abau, né, fundador do Vira Casacas, eu vou ter que engrossar o couro e dizer que o show do Prince, aquele, superou o do Michael Jackson, aquele foi o grande show até hoje já visto, na minha opinião. O show do Prince, aquele, me lembra até hoje de tudo, né, naquele jogo lá que o Tom Brady virou de 28 para 13, aquele lá eu dormi no meio do jogo. Eu acordei na prorrogação.
A minha pergunta principal é: será que vai ter o holograma do Tupac para fechar esse grupo todo? Holograma desenvolvido pela empresa, antiga empresa, de John Textor, o novo dono, nosso papai Textor, dono do Botafogo de futebol e regatas. Eu uni, ó. Como é que eu uni o negócio todo aí? Pô.
Eu acho que isso aí é meio. É aquele apilha meio Zuckerberg, metaverso. Aparece Tupac, aparece não sei quem. Fred Mercury, isso aí, meu, sei lá, quem...
Fazer um trio, John Lennon, Tupac e Fred Mercury, vai bombar pra caralho.
Não, dá pra fazer a reconciliação, cara, do Tupac com o Notorious B.I.G. e tal, dá pra botar
Suge Knight, que era o empresário de todos, bandidaço, tá preso, entrando por Zoom, direto da prisão, vai no telão do Super Bowl, pá, caralho. Mas só pra fechar minha história ali do Johnny Harris, foi quando ele me decepcionou, a única vez que ele decepcionou foi quando ele agora acabou de lançar um vídeo falando da história aí Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, e que, cara, é basicamente o Winter of Fire versão youtuber, que a versão dele é a Rússia malvada querendo influenciar e impor uma série de exigências para o pobre Estados Unidos, que estava lá na boa, sem querer influenciar ninguém, tranquilo ali, sem nada. E última recomendação no tema, Bisteca, aquele videozinho que você mandou, aquele TikTok é sensacional, o cara que faz, pega o mapa, aí coloca o olhinho e a boquinha e vai falando como se fosse um país falando para outro. Puta, aquilo é genial, cara. Meu pai perguntou hoje, mas como é que é essa história aí, não sei o que lá, eu vejo lá teu Globo News Internacional, então não, vou te mandar um vídeo aqui que é melhor ainda, vai te explicar melhor, que é esse videozinho das boquinhas, Russia, você acha que é muito bom demais aquela porra. Qual é aquela arroba, você tem de cabeça aí?
Não tem, pior que eu não consigo nem ver porque eu tô no celular.
Pô, eu vou buscar porque o Vira Casacas a gente retweetou isso aí hoje também, que a Lola mencionou. Pô, eu tenho aqui como Mano Creu, arroba Eita Neto.
É, eu acho que é isso mesmo.
Eita Neto. Fica aqui
o cara. E assista também o vídeo dele explicando a guerra do Paraguai, que é maravilhoso, com Solano López. Pô, é maravilhoso o vídeo também da guerra do Paraguai, cara.
Felipe, você traz isso aí pra gente discutir um que só você viu mais triste, né?
Cara, então, eu acho que nem pra discutir, assim, eu queria citar, na real, porque eu vi essa porra e fiquei mal pra caralho, cara. Tipo, sei lá, o que tá acontecendo com esse país, né? Você vê esse nazista, filha da puta na presidência, arrombado do caralho que merece paulado. E o comportamento desse cara que meio que, né, tipo, espalha pra sociedade inteira, pelo menos eu acho isso. E, cara, eu queria trazer o caso do menino congolês que foi espancado até a morte no quiosque porque foi cobrado salário atrasado. Eu acho que é muito reflexo do Brasil hoje, assim, tipo, você tem a questão do racismo que, cara, porra, sacou? E questão dos direitos trabalhistas, ninguém fiscaliza porra nenhuma, porra, moleque imigrante, e acontece, sabe, tipo, eu não sei nem o que dizer, na verdade, só queria trazer isso porque solidarizar com a família do menino, Moïse, né, o negócio, sei lá, francês, não sei falar, mas eu só queria trazer isso, assim, tipo, eu fiquei muito mal quando vi isso, tentei ler mais um pouco agora, um pouco antes de entrar, mas não dá, meu irmão, cara, onde é que a gente chegou como civilização, sacou, tipo, deu muito
errado. É o reflexo do Rio, né, Felipe? Porque a gente tem ali se envolvida, né, cara? Então, eu acho que isso, de fato, foi o grande espelho do Rio de Janeiro, né? Está sendo o grande espelho do Rio de Janeiro. A coisa ali... E está caminhando de uma forma estranha. Só teve a repercussão depois que todo mundo passou a gritar na internet.
É, muito estranho, tudo muito estranho.
Estava passando batido, ninguém estava comentando muito. E aí a sorte que a galera começou a trazer, e aí é que a coisa começou a caminhar. E é emblemático ter um carro da Polícia Militar fazendo a proteção do quiosque hoje. Então, até eu vi isso no Twitter, eu achei emblemático, de fato. A Polícia Militar parada protegendo o quiosque. Então, eu acho que é um reflexo do Rio de Janeiro.
É, o Cláudio Castro, governador aqui do Rio, falou hoje que o crime não vai passar impune, o caralho é quatro. Mas, cara, ele vai prender os amigos dele? Vai. Então...
Imagina se é um cara que veio da Suécia para trabalhar aqui no Brasil e acontece um caso com ele como esse. Cara, era manchete estampando, abrindo todos os jornais, era tudo... Cara, é muito bizarro o quanto do racismo estrutural também está presente nesse caso. Aí vem o Fernando Holliday falando, não tem nada a ver com racismo, isso aí pode ter sido...
Ah, meu irmão, aí também não dá. Tipo, caralho, como é que esse maluco tem voz? Como é que alguém respeita alguém do MBL?
Especialmente sobre esse assunto.
É, ou do novo, sacou? Tipo, não tem condição. Tipo, meu irmão, porra, baixa a cabeça e pede desculpa.
Foi quando eu me decepcionei com o Mano Brown, quando ele deu voz a Fernando Holliday entrevistando ele no episódio do seu podcast. Falei, cara, primeiro que foi péssima entrevista, não teve, porra, tava fraco pra contra-argumentar ali os absurdos que ele falava, e no fim das contas acabava dando palco, né? Por mais que discordasse, mas eu não curti muito, não. Mas esse, ô Carapa, isso, e Gabriel, isso chegou aí, porque hoje eu vi muita gente falando, cara, fora do Rio, pouca gente tá sabendo, isso não circulou muito, ficou mais na bolha do Rio de Janeiro, o que é lamentável, mais uma vez. Vocês ficaram sabendo aí, Carapanã?
Cara, todo mundo ficou sabendo por causa de Twitter, imagino, mas, assim, foi um negócio que eu acho que logo quando saiu, eu já peguei isso, assim, jornalista falando e tal, já tinha chegado em WhatsApp, não tem nada a ver com ninguém que tava no Rio, assim. Agora, cara, eu vou colocar um negócio que é engraçado, né, de um jeito errado, mas a polêmica aí há duas semanas atrás é que a gente tem que tomar cuidado com o racismo reverso brasileiro, com... não sei o que, qualquer loucura aí que qualquer pateta inventa para ganhar dinheiro, vou dar um curso aqui contra as pessoas que blá blá blá, e vou inventar, e aí ganha coluninha, ganha espacinho em jornal, tá tudo legal, vende um livrinho da historiquinha politicamente incorretinha, não sei o quê, aí plau, acontece isso, aí o cara tem pra falar, ah, não, o cara morreu, não tem nada a ver com racismo, né? Que é o que esses caras têm pra dizer o tempo todo, né? É o que esses caras têm pra dizer o tempo todo. Não tem nada a ver com o desmanche, o arrebentar da reforma trabalhista aí, acabando com o direito de tudo, não tem nada a ver com nada, não tem a ver com essa onda de xenofobia que esses palhaços aí do MBL bancaram porque foram marchar contra a lei de imigração do Temer. Eu não esqueci disso. Todo mundo pode ter esquecido, mas não esqueci. Holiday, vai tomar no seu cu, tá? Vai tomar no seu cu, seu arrombado. Você não pode falar porra nenhuma, porque você estava lá marchando contra a lei de imigração, falando um monte de loucura, dizendo que os imigrantes invadiam o Brasil, dizendo que os sírios iam islamizar o Brasil. Isso vocês fizeram em 2015, 2016, 2017, e depois foram achar que vocês vão conseguir rebrand? Vai conseguir rebrand na casa do caralho, meu irmão. Nós vamos lembrar do lixo que vocês são o tempo todo. Não tem arrego, meu irmão. Não tem arrego. Então cala tua boca, caralho. Cala tua boca, Holiday. Só isso. Só isso. Assim, na boa, na boa. Sabe o que eu acho foda? O cara pode falar o que ele quiser. Ele tem mídia, ele pode ir pra todo lugar, o cara é político e o Holiday não é burro. Essa é outra coisa. Se ele fala merda, é porque ele é cínico, é porque ele é dissimulado ou é porque ele é mentiroso, entendeu? Agora, isso aí, meu irmão, o que que é? Na época, vocês lembram daquela vez, aquele caso clássico que eu acho que escancarou o fosso que o Brasil era ali em 2014, quando amarraram um cara que era acusado de roubar um celular, se não me engano.
Aqui no Rio.
Raquel Sherazade, Felipe Moura Brasil. Todo mundo, vou dar nome. Não gosto de ficar dando nome, não, mas vou dar nome. Todo mundo, não, porque é isso mesmo, não sei o quê. E aí, depois, saiu uma reportagem dizendo que os caras que tinham feito isso, eles mesmos, eram parte de um grupo criminoso, né? Os caras aparentemente traficavam drogas na zona sul do Rio, né? Nessa hora ninguém veio pra falar mais nada. Então, assim, essa coisa, cara, que tá aí, tipo assim, isso que a gente vive hoje, isso foi construído a muitas mãos, cara. E não é muitas mãos de alguém que se equivocou no momento, que achou que tudo ia ser melhor sem a corrupção, ou que não sei o que não. São caras que sabiam o que eles estavam fazendo. Ou seja, que estavam ganhando grana para despertar o pior que o brasileiro tem. E aí, assim, pô, a gente pode falar, quem matou o cara foi o crime organizado, quem botou não sei o que, tudo bem, cara. Mas pro cara poder fazer isso na impunidade, né? Na impunidade total, com assim, é porque tem alguma coisa grande aconteceu, né? Alguma coisa séria aconteceu. E Holiday, claro que a gente não vai esquecer também, né? Cujos amigos do MBL estavam tentando acusar a Marielle de ser do crime organizado quando ela foi assassinada. Então assim, meu irmão, não tem, cara, não tem. Não adianta, pode tentar fazer seu rebranding aí, pode citar, esqueci o nome lá do intelectual negro conservador que você quer, o Thomas Sowell. Pode fazer o que quiser, meu irmão, mas vai fazer na puta que te pariu, entendeu? É isso aí.
E a galera que tava aqui no chat falando só, estou aqui para ver o Carapanã pistolar, tá aí, valendo o ingresso, honrando aí o preço do ingresso do nosso chat. Mas, porra, não mudo uma vírgula do que disse tão eloquentemente o nosso Carapanã.
Não, detalhe, o rapaz ia fazer rebranding com o Moro, né? Porra, vai tomando com ele o Moro, vai se fuder.
Isso aí, isso não é mais rebranding, é desculpa. É o cara que quer só uma desculpa para continuar seguindo a mesma coisa.
Mas eu fiquei extremamente impactado ontem, porque o primeiro vídeo que chegou para mim com a notícia foi aquele do, acho que era irmão do rapaz, né, chorando e berrando para a câmera, e me chama a atenção assim, o cara não tá mandando todo mundo a merda, não tá dizendo que berrando vai matar, ele consegue articular uma coisa do tipo assim, ó, ele fala com aquela, ainda com sotaque forte, né, ele tinha aqui casa no Brasil, ele tinha família, ele era do Brasil, ele trabalhava, o Brasil acolheu a gente, e agora acontece, esse cara tá incrédulo. Mesmo conhecendo bem o que é o Brasil, naturalmente, e o que se sofre de racismo, e o que essas pessoas estão com um alvo na cabeça e estão, sim, sujeitos, né? E aí vem um imbecil falar de racismo reverso aí, quando essas pessoas estão caminhando e não sabem se vão ser espancadas, se vão morrer, se vão tomar tiro, porque estão cobrando salário e coisa parecida, né? Me chamou a atenção porque ainda é um discurso de incredulidade, e aí dá vontade de dar um abraço no cara e dizer assim, meu amigo, primeiro que há muito tempo, e há tempos incontáveis, inclusive, isso aí acontece com gente da tua cor, acontece com gente parecida contigo, isso aí nunca deixou de acontecer, né? Agora, o que mais chama atenção, né, e o que me deixou muito triste é isso, sabe? É isso, é o que o Carapanã terminou falando, é a possibilidade do cara fazer isso, a possibilidade de ter a ideia de espancar um cara e largar no meio da praia, porque largaram, não ocultaram o cadáver, do tipo assim, ah, vamos botar aqui, vamos queimar, vamos jogar no cara. Não, cara, o cara foi encontrado, e não muito longe. E aí a questão é toda essa. Tem um clima, tem uma coisa pairando sobre essa porra desse país, né? Que a gente não vai exclusivamente apontar um culpado agora. A gente sabe de onde é que é o núcleo irradiador dessa coisa, né? Que está permitindo tanto faticamente, né? Porque ligação com milícia e tudo mais, quanto está permitindo no sentido ideológico, no sentido daquilo que a gente está respirando no ar, né? A gente sabe de onde é que está vindo, a gente sabe quem legitima, a gente sabe quem dá as cartas para que essa coisa se normalize. E aí ontem eu fico vendo reportagem desse rapaz aí que foi espancado até a morte e quebraram o tórax do cara e o cara tinha sangue no pulmão, porque, né, o cara foi asfixiado na porrada, basicamente isso. E aí tem detalhe de reportagem com cara de caque, não sei o quê, com 3 milhões de munição, né, sendo escamoteada por aí. Né? O cara não é colecionador, é atirador profissional. Isso aqui, o cara está vendendo pro tráfico e vendendo para milícia. É isso aí, é isso que se faz com essas 1000 munições e 48 armas que tu pode ter em casa, que nem o cara lá da Ucrânia, da brigada nazista, que tem isso aí. Né? No Brasil o cara pode ter na boa. E aí depois, para encerrar, o cara vê aquelas reportagens sobre as enchentes em São Paulo e eu fiquei controlando o mapa. São vários pontos que, se fosse uma região localizada que deu merda, né, aí o cara fica assim, puta, que sacanagem. Agora, ao longo de todo o estado, é família perdendo casa, é todo mundo alagado, aí vai o imbecil lá, vai dizer assim, não, os caras fizeram uma escolha errada, mas que, pelo amor de Deus, cara, morre gente, e o presidente que os caras escolheram errado onde botar o barraco. Cara, eu fui dormir mal ontem, tanto é que chegou tarde da noite, eu comecei a ligar numas bobagens da TV, e aí eu pensei, cara, não tô conseguindo nem me distrair, cara, porque hoje pesou o negócio, cara, é o choro da mãe e do irmão do congolês, é os caras desabrigados e o presidente fazendo troça, é o outro lá com armamento, não sei o que, cara, não dá, velho, não dá, sinceramente. Agora, se dá pra botar uma cereja em cima dessa merda, é essa aí do presidente da república, que no meio da maior crise da pandemia, o cara disse que não sou coveiro. No meio das enchentes, morrendo gente na Bahia lá, o cara diz, ah, eu tô de férias, né? O governador é do PT, então eu não quero saber. E aí tem gente morrendo alagada e o cara diz assim, é, pois é, o pessoal não tá ligado onde vai morar, é a pobreza. Cara, assim, ó, não dá. Assim, se o cara viver nesse país, né, e não tiver uma espécie de taxa de alta tolerância para lidar com essas coisas aí, meu, sei lá, o cara se atira da janela, porque não tem condição, velho, não tem condição.
Ou assumir que a ignorância é uma benção, né, Divan? Porque eu não consigo, eu não estou conseguindo ler sobre o assunto, não consegui ver o vídeo.
Não, eu nem quero, rapaz, não, seca, eu não quero ver o vídeo da agressão. E eu temo,
jamais.
Eu temo que o vídeo do espancamento vai viralizar de tal maneira que, por exemplo, o nome, as circunstâncias, quem são os culpados, o que está se apurando, isso aí parece que não circula. Né? Agora, se o cara abrir o WhatsApp agora, vai ter 3 grupos aqui com o vídeo do espancamento, vários ângulos, não sei o quê. Cara, eu não quero ver esse vídeo.
Vai ter, inclusive, com a legenda errada, dizendo que está matando um ladrão, qualquer merda do tipo. Cara,
essa galera assim.
O grau de demência que o Brasil submeteu aí nesses últimos anos está marcado quando um cara que eu conhecia, cara de curso superior, pai de família, não sei o quê, estava mostrando um grupo que ele fazia parte com uns profissionais aí da segurança pública e tinha um monte de vídeo de execução. Eu falei, cara, como você sabe que isso é uma execução de bandido? Não pode ser uma execução do próprio tráfico, tipo, não tem nenhum contexto. O que, que é isso? De onde isso vem? Aí, às vezes, aparecia falando, olha o que, que os bandidos fizeram com alguém. O que é que você está vendo? Para que os caras estão te mandando isso, assim? E é o tipo de coisa que se compartilha aí, né?
Carapa, curiosidade, eu uma vez mandei o Alexandre Frota, né, porque ele ainda era mais bolsonarista, depois se bandeou, compartilhou uma cena de espancamento no Iraque, falando que era alguma coisa dessas. Pegaram um ladrão, olha só o que, é que acontece com ladrão, aqui no Brasil tem que ser assim. E eu mandei lá, isso é mentira, essa imagem é de Iraque, da situação tal e tal, gente do Estado Islâmico perseguindo o opositor e tal. Aí depois meio que ele tirou do ar, a galera contemporizou. Mas é um modus operandi, né?
O Daniel Silveira botou um vídeo de uma criança sendo abusada no Twitter dele, para falar que as pessoas que não concordam com ele concordam com isso aqui. E sem proteger a criança, nada. Assim, tipo, um negócio completamente sem conteúdo, nada. Não tinha uma notícia, não tinha nada. O cara pegou um vídeo que chegou pra ele, de algum jeito, sei lá de onde, e postou essa porcaria aí, cara. É, mas aí, olha, só um adendo aí pro que o Divan tava falando, que eu não consigo deixar de colocar isso. Mas eu, uma coisa que eu tava pensando aí no bolsonarismo é o seguinte, cara. É que o Bolsonaro é como se ele fosse... Ele tá tão bem nessa simulação de tiozão dele, que agora nem brincar de presidente ele brinca mais, né? Ele faz só um comentário que o seu tio ia fazer quando visse o negócio da Cheia em São Paulo. Ia falar, tá vendo? Olha lá, porra, os caras botam a casa lá no lugar e tal. Como se ele não fosse poder público, como se ele não pudesse dialogar, como se não tivesse legislação que o partido dele, né, que enfim, os políticos dele ajudaram a arrebentar com coisa de... mata ciliar, o caramba, que vai piorar esse tipo de situação no futuro. É nada, é meio que um comentário desse, assim, né? Como se fosse um cara qualquer que disse uma coisa qualquer, cara. E eu vou falar, porque isso é uma coisa, assim, no meio dessa merda toda, pelo menos disso, e dele se emporcalhando e achando que tá sendo como o povo, dá pra rir, né? Pelo menos isso dá pra rir. Porque agora ele chegou num momento em que ninguém tem medo dele mais, e não, nós não vamos ter medo. Pode dar o seu negócio, pode chamar a sua galera, bota outro 7 de setembro na rua, que a gente bota um 8 de setembro, nós vamos acabar com esse negócio. E assim, cara, vai fazer palhaçada e nós vamos rir da tua cara até o dia que você sair do Planalto. É isso.
E for preso. É o seguinte, cara, eu conheço muita gente pobre, muita gente humilde, muita gente que tá no pé da égua, meu. Ninguém come daquele jeito, meu. Ninguém come daquele jeito. Nem o cara tá comendo que nem um bicho pra se fazer de uma parcela da população que o cara tá tentando enganar, sendo que o cara que olha aqui tá dizendo, olha esse merda aí com essas coisas no chão aí.
Idiota em todos os sentidos. Caiu aquela farofinha, tu dá aquele tapinha ali na coxa, acontece, tradicional no churrasco, o cara deixa aquilo ali olhando pra ver o que tá sendo filmado.
Cara, o negócio
é idiotia completa.
Na casa de qualquer pessoa, pode ser o mais pobre que tem, cara. O cara faz aquela sujeirada, alguém dá uma pazinha, dá uma vassoura e ainda dá uma porradinha ali com a vassoura, assim, aqui, ó, vai limpar, vagabundo. Que é isso aqui, meu? É casa aqui, que é isso aqui? É pardieiro, isso aqui? Eu não tenho, cara, não tem, o cara não tá nem aí, meu. O cara
mas tá entendeu por que o camarão entalou?
Ah!
Tá explicado por que o camarão entalou. O cara não deve nem mastigar, ele deve comer igual um débil mental.
Pô, é, foda. E aí que tá. E quem é que publica isso aí? É um cara que tá ligado à questão das comunicações. Sabe assim, meu?
O filho dele tava atrás, né? O Carlos Bolsonaro tava ali, né? Foi ele que
tava ali. É que tá. É um vereador que atua como mordomo do pai, presidente. E é um bando de puxa-saco, é um bando de idiota que anda ali ao redor, que compõe o primeiro escalão, cara. Então, assim, a gente não tem comando, a gente não tem nenhum tipo de orquestração. Às vezes dá até para agradecer, porque se esses caras fossem espertos, aí a gente estaria numa muito pior, né? Disfarçada de melhor. Mas é uma coisa de louco, assim, o nível chumbrega que nós estamos para um cara publicar aquilo e achar que vai agradar, cara. Aquilo não agrada ninguém, meu. Não agrada ninguém.
E aí todo mundo pergunta, mas tudo é Bolsonaro? Sim, tudo que acontece, Bolsonaro é o grande símbolo, é a legitimização, a normalização dessa galera, desses valores, desse absurdo, é o ápice, é mostrar o quanto pode dar merda, o quanto deu merda e quanto tempo a gente vai levar agora para conseguir se recuperar, porque faz a cagada, essa tragédia, ainda mais numa pandemia, nesses 4 anos, mas para a gente reverter, principalmente em valores que foram transmitidos para a sociedade, isso vai demorar para caramba, por isso que é o mais triste é isso.
O legado fica porque a gente tem vários conhecidos, que se você entrar no perfil, por exemplo, do Bolsonaro, dá uma entradinha no perfil do Bolsonaro no Instagram e verifica quantos amigos seus ainda seguem ele. É claro que vai ter uma galera que ainda segue para verificar o que é o post dele, porque é o presidente da República, mas faz uma análise para ver quantos amigos que estão calados ainda seguem esse louco, esse psicopata. Então o legado dele vai continuar um tempo aí, não vai apagar não.
Galera, a gente termina numa nota triste e revoltante, mas é importante também, e a gente hoje teve aqui uma aula de Rússia, Ucrânia, Estados Unidos. Depois falamos sobre produção cultural, esse drama, essa tragédia que aconteceu com o rapaz Moises, né, aqui no Rio de Janeiro. Só lembrando que eu também tenho uma empresa social, Voluntiva Questions, a VV, a galera aqui também conhece, e a Caritas trabalhava junto com ele, até um repórter da Piauí fez uma thread muito bonita, ele conhecia o rapaz, já tinha feito um jantar para uns imigrantes que ele conhecia, convidado ele, menino que tentou trabalhar na Rio 2016 como voluntário. horário, que não foi nem para a festa que ele tinha organizado, que era mais tranquilão, mais tímido e tal, e acaba sendo vítima dessa tragédia. E a Caritas, da Aline Tuller, que é uma ONG super séria, um projeto social muito sério, que ajudava essa galera, e através da VV, a Mari Serra me falou agora, minha sócia, que tem contato com a Caritas, e a gente vai tentar dar uma ajuda, nem que seja para a família, nesse momento, de alguma maneira, fazer uma diferença. E aí, de repente, a gente traz aqui no próximo episódio mais detalhes. Mas vamos encerrar por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Recorde de audiência no YouTube. Teve o superchatzinho ali. O Raspinha apareceu lá do meio da sua... O Raspinha deve estar num evento, né? Num Copacabana Palace, alguma coisa. Esse é o nosso desconstruído chique. Deve estar ali no seu iPhone, só bizoiando.
Tem que voltar de máscara aí, cara. Vai ter que voltar. Vai ter que fazer uma...
Só participa com o PCR. Só participa do próximo com o PCR na mão. Obrigado, Divan. Porra, que aula, cara. Carapanã, super obrigado, cara. E vocês que estão ouvindo aqui, ouçam, sigam em todas as redes, mas marquem e assinem o podcast Vira Casacas, que é com essas feras aí. É dessa qualidade aqui pra cima. E a gente tá em todas as plataformas, Apple Podcast, Spotify, dá suas estrelinhas lá, segue. Mas dê a preferência de ouvir na Orelo, nossos parceiros aí que recompensam o criador de conteúdo. E aí o seu clique lá, a sua audiência ali, é um pingadinho que a gente investe aqui nessa produção dessa brincadeira. A gente fica por aqui, mas, como toda semana, semana que vem tem mais. Valeu, galera. Boa noite.
Valeu, valeu, boa noite.
Você ouviu?
Cagando Regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.